Start each day off right by having Joel lead you in declaring the truth of God's Word over your life through this powerful new 31-day audio devotional, I Declare.
I declare God's dream for my life is coming to pass.
I Declare. Available this month as a thank you for your support of our ministry. Declare the promises of God today.
The words that we speak can determine the kind of life that we live. We must get in the habit of speaking victory of faith over ourselves and over our family. There's life and death in the power of the tongue. Let's choose life today. Let's choose to speak faith-filled words. Let's choose to get in agreement with God.
I'm excited about these 31 declarations. They're very simple. They don't take long, maybe a minute or two each day. When you get in a habit of speaking favor and increase and God's goodness over your life, that's what allows God to do amazing things. We want you to know how much we love you. Thank you so much for your prayers, your support of the ministry. Special thanks to our Champion of Hope partners. We couldn't do it without all of you. We know God's going to do things in 2011 that you've never asked, even thought about, even dreamed of. So get ready for an amazing year.
Declare the promises of God and change your life today. To request your copy of I Declare, visit us at joelosteen.com or call us toll free.
Deus te abençoe. É sempre uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos. E se você estiver em nossa área, eu espero que você pare por aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por nos sintonizar e obrigado de novo por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado toda semana. Eu soube dessa mulher, ela estava em um avião lendo sua Bíblia. Um homem perto dela disse: "Você não acredita em tudo que está escrito aí, acredita?" Ela disse: "Mas é claro que sim, é a Bíblia." Ela disse: "Mas e quanto aquele rapaz que foi engolido por uma baleia?" Ela disse: "Você está falando de Jonas? Eu acredito nisso também." Ele disse: "Mas como ele poderia ter passado tanto tempo dentro da baleia?" Ela pensou por um momento e disse: "Eu não sei. Quando eu chegar ao céu, vou ter que perguntar a ele." Ele disse sarcasticamente: "Mas e se ele não estiver no céu?" Ela disse: "Então você terá que perguntar." Certo, segurem suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre como o céu está torcendo por você. Eu cresci praticando esportes e sei bem a diferença que faz ter alguém torcendo por você. Quando você sabe que eles estão te vendo, estão chamando o seu nome, quando você vê suas mãos balançando no ar, algo acontece dentro de você que faz você pular um pouco mais alto, faz você correr um pouco mais rápido. Você tem uma grande determinação quando sabe que alguém está torcendo por você. Meus pais viajavam muito quando eu estava crescendo, e eles não podiam assistir todos os meus jogos. Mas é claro que eu sempre dei meu máximo. Mas quando eu sabia que eles estavam lá, quando eu via que eles estavam assistindo, isso me dava uma milha extra. Pode ser mental, mas afeta o físico. Está provado nos esportes que os times que jogam em casa jogam sempre melhor. Quem acompanha o futebol americano viu o time que tinha a pior campanha enfrentar o time campeão. Eles estavam jogando em casa. A torcida estava enlouquecida e adivinha o que aconteceu? Eles derrotaram o time campeão no mata-mata. Você nunca sabe o que você pode conquistar quando você tem pessoas torcendo por você, pessoas que estão com você. O livro de Hebreus fala sobre esses grandes heróis da fé e das coisas maravilhosas que eles fizeram, como Moisés, Abraão, Davi, Sara, Ruth, Esther e outros. Fala de pessoas que conhecemos e de pessoas que não conhecemos. No 11º capítulo, ele nos diz que eles ousaram acreditar e Deus fez coisas incríveis através deles. O primeiro versículo do capítulo 12 diz que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que corremos a nossa corrida. Perceba que esta passagem retrata a nossa vida como uma corrida. Nos faz imaginar um grande estádio lá no céu. E agora, os santos, a grande nuvem de testemunhas, como se estivessem na arquibancada torcendo por nós. O que eu quero que vocês vejam hoje é que vocês não estão correndo sozinhos. Vocês têm todo o céu torcendo por você, desde os grandes santos até os seus amados que já foram ter com o Senhor. Eles estão na arquibancada agora mesmo. Eles estão assistindo você dizendo, continue, continue correndo, não desista. Você pode se cansar, mas não desista. Nós não desistimos, então você também consegue. Você tem que perceber que você tem a vantagem de jogar em casa, nesse estádio, no céu. Você nunca recebe nenhuma crítica. Ninguém joga pipoca em você, ninguém fica bravo com você. Estas pessoas estão 100% com você. Eles te acham maravilhoso. Eles sabem que você tem o que é preciso. Eles estão lá em cima agora, torcendo por você. Imagine Moisés chamando seu nome e dizendo, vai, 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 você pode realizar seus sonhos. Imagine Davi dizendo, os gigantes podem ser grandes, mas não desista. Eu os derrotei, você pode derrotá-los também. Esther está chamando você e dizendo, você pode estar com medo, mas faça assim mesmo. Você foi criado para isso. Gideão está dizendo, você pode estar se sentir fraco e intimidado, mas seja forte e corajoso. O Senhor seu Deus está com você. Todos os santos estão torcendo por você. Pela fé, você precisa ouvir a voz da multidão. Pela fé, você precisa vê-los de pé, torcendo por você. Os santos estão dizendo, nós conseguimos, sem automóveis, sem ar-condicionado, sem belos prédios, sem tecnologia, sem computadores e telefones. Pense no que você pode fazer. Você pode fazer ainda mais do que eles. Você pode conquistar seus sonhos. Você pode alcançar um novo patamar para o reino. Quando você percebe que todo o céu está torcendo por você, algo acontece por dentro. Quando você sabe que essa grande nuvem de testemunhas está chamando o seu nome, te animando, isso te dá uma milha extra para ir além, para conquistar mais. Hoje, há 12 anos, meu pai foi ter com o Senhor. E é claro que eu sinto falta do meu pai, mas eu sei onde ele está e eu sei o que ele está fazendo. Ele está em um belo lugar no céu, com os santos, dizendo a mim, Joel, você está indo bem. Continue assim, eu estou vendo você, eu acredito em você, eu estou orgulhoso de você. Eu sei que ele está torcendo por mim. Ele está dizendo a todos nós aqui em Lakewood, vocês são maravilhosos. Vocês levaram a igreja para um novo nível. Vocês foram além do que eu sempre sonhei, mas não fiquem onde estão. Continuem, continuem, continuem fazendo a diferença. Ele está nos animando. Algumas pessoas perguntam, Joel, você acha que seu pai sabe o que está acontecendo? Você acha que ele pode ver o crescimento, o novo estádio e todas as grandes coisas que vêm acontecendo? Eu respondo, eu não acho, eu sei que ele sabe. Eu ouço ele torcendo por mim todo o tempo. Nenhum de vocês nunca tiveram amados que foram morar com o Senhor? Eles não estão somente no céu, flutuando em uma nuvem, tocando harpa, cantando canções de ninar. Não, eles estão nos grandes estádios torcendo por você, dizendo, você tem o que é preciso, não pare de acreditar, continue assim, vá em frente, sonhe grande e nos deixe orgulhosos. Eu penso na avó de Vitória por parte da mãe. A mãe da Georgina, elas a chamavam de Mimol. Mimol era uma mulher incrível, ela amava o Senhor. Ela manteve sua família na igreja e, além disso, ela trabalhava muito. Toda semana, ela fazia para sua filha um novo vestido para ela ir à igreja. Ela mesma desenhava e costurava o vestido, ela mesma para que Georgina tivesse algo diferente para usar todo domingo. Quando Vitória a visitava durante os feriados, quando ela era pequena, Vitória levantava cedo e ela sempre via a avó dela. Ela estava lá fora, orando, embaixo da árvore. É lá que ela começava todos os dias. Era o lugar especial de oração dela. Hoje, Mimol é uma heroína da fé. Ela está nos grandes estádios do céu, torcendo por todos nós, dizendo, Vitória, Georgina, vai lá, me deixe orgulhosa, façam algo incrível, corram suas corridas. Vocês não estão correndo sozinhos. Seus amados estão torcendo por você. Estão dizendo, não pare onde eu parei. Vá além, faça mais, aprenda mais, ame mais, dê mais, ajude os outros de uma boa maneira. Você pode dizer, mas Joel, eu não tenho ninguém em minha família como a Mimo, não tenho ninguém como seu pai, mas alguém em sua família honrou a Deus, ou você não estaria aqui hoje, você não estaria assistindo, você pode nem tê-los conhecido, mas alguém da sua família está torcendo por você. É como um pai, quando seu filho está no campo jogando, pode ter outras 20 crianças jogando, mas você tem os seus olhos no seu filho. Você está de olho nele. E agora mesmo, há muitas pessoas na corrida, mas alguém tem os olhos somente em você. Alguém está te dando a mão. Alguém está dizendo, uau, essa é minha bisneta. Esse é o meu parente. Esse é meu primo. Olhe para ele. Ele é maravilhoso. Eu ainda posso ouvir a voz da minha avó torcendo por mim. Ela se foi há 25 anos. Minha avó achava que eu era a melhor coisa do mundo. Aos olhos dela, eu não era capaz de fazer nada de errado. Minhas irmãs costumavam ficar irritadas. Se elas fizessem alguma coisa errada, elas tinham problemas. Eu poderia fazer a mesma coisa, elas contavam a minha avó e ela diria, não, não, Joel não faria isso, eu conheço ele. Vocês devem estar erradas. Isso as deixava louca. Minha avó pensava que eu era um santo. E me faça um favor, não digam nada diferente sobre isso para ela. Ela está agora nos grandes estádios do céu, ainda torcendo por mim, dizendo, Joel, continue. Eu ainda acho você bom. Eu ainda acho que você não pode fazer nada de errado. Eu ainda acredito em você. Ela é parte da grande nuvem de testemunhas. No ano passado, eu fui ao jogo de abertura do Dallas Cowboys em seu novo estádio. Antes do jogo, eles tinham todas essas lendas do time dos Cowboys que jogaram anos antes. Entrando em campo, eles se alinharam. Deviam ser uns 15 ou 20 deles. Sendo um grande fã de esportes, ver aqueles caras que foram incríveis na minha geração foi maravilhoso. Após a cerimônia pré-jogo, os jogadores atuais vieram ao campo, eles apertaram as mãos dessas lendas e conversaram com eles, pediram conselhos, se encorajaram. Dava para ver que aqueles jogadores ficaram muito contentes. Eu penso nos grandes estádios do céu. Se nós pudéssemos pegar alguns heróis da fé e visitá-los por alguns minutos, eu imagino o que eles diriam. Eu imagino que tipo de encorajamento ou conselho eles poderiam dar. Alguns de vocês estão passando por situações injustas. A vida não está do jeito que você esperava. E você pode facilmente se tornar amargo e desistir de seus sonhos. Mas imagine um homem jovem saindo daqueles grandes estádios. Ele diz, não se desencoraje. Eu já estive onde você está. Meu nome é José. Eu tinha um grande sonho. Eu sabia que a mão de Deus estava sobre mim, mas os meus irmãos me maltrataram. Eles me venderam para a escravidão. Eu passei anos trabalhando para este homem, fazendo o meu melhor, mas a mulher dele mentiu sobre mim e fez com que me colocassem na prisão. Foi injusto. Eu passei 13 anos lá. Às vezes eu pensava que Deus havia me abandonado. Eu não via como eu poderia completar o que estava no meu coração, mas eu continuei dando o meu máximo, sabendo que Deus estava no controle. Então um dia, 23 anos depois de eu ter aquele sonho, Deus mudou as coisas e fez se tornar realidade. Se José estivesse aqui hoje, ele diria, não desista das promessas que Deus colocou em seu coração. Pessoas podem ter te feito mal. Você pode ter passado por maus momentos, mas Deus ainda está no trono. O que foi feito para te machucar, Deus vai usar em sua vantagem. O encorajamento de José é, continue. Dê o seu melhor. Continue fazendo a coisa certa quando é difícil. Continue sendo bom para as pessoas, ainda que elas não sejam boas para você. Se você permanecer em fé, o mesmo Deus que planejou o sonho vai ajudá-lo a dar vida ao sonho. José está nos estádios, torcendo por nós, nos lembrando que nossos passos são ordenados pelo Todo-Poderoso Deus. Se os seus irmãos não o jogassem no poço, ele nunca teria chegado até o palácio. Se aquela mulher não mentisse sobre ele, se ela não tivesse colocado ele na prisão, ele nunca teria visto seu sonho se tornar realidade. Deus estava ordenando seus passos, mesmo quando era difícil. Você pode sentir que Deus está abandonando você, que sua vida está exatamente ao contrário do que você tinha planejado. Mas José está diante de você dizendo, não desista. Eu já vi a fidelidade de Deus. Eu já vi Deus contornar uma situação. Eu já vi Deus me vingar. Eu já vi Deus trazer justiça. Eu sou uma testemunha viva. Eu sou a prova das bondades de Deus. Se Deus fez isso comigo, pode fazer por você. José está torcendo por nós hoje. Há uma jovem mulher nos estádios. Seu nome é Rahab. Ela era uma prostituta. Ela está dizendo, eu estou aqui para limar todos os que cometeram erros. Eu não comecei bem a vida. Eu tive um grande sonho. Eu queria fazer a coisa certa, mas eu me misturei com as pessoas erradas. Eu fiz as escolhas erradas. Acabei fazendo algo que eu não gostava. Eu não estava orgulhosa disso. Eu estava envergonhada, constrangida. Mas me senti como se estivesse em uma armadilha, como se eu estivesse sem saída. Mas um dia, eu conheci essas pessoas de outra cidade, e eles me disseram sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eu ousei acreditar. Eu fiz a eles um favor, eu os escondi em minha casa. E eles acabaram mudando a minha vida e a vida da minha família. Desde esse dia, eu mudei. Eu comecei mal, mas Deus não somente me perdoou, Ele me deu a redenção, mas Ele me colocou na família de Jesus Cristo. Por causa da Sua misericórdia, por causa da Sua misericórdia, eu sou parte da hereditariedade de Jesus. Se Rahab estivesse aqui, ela diria: você pode ter começado mal, mas está tudo bem, não é tarde demais para mudar. Você pode começar de novo. Deus é um Deus de uma nova chance. Não importa como você começou, mas sim como você terminou. Você pode ter caído, mas não permaneça no chão. Levante-se de novo. Sua vida não acabou. Ainda há um incrível futuro em sua frente. Se você receber o perdão de Deus e começar um novo caminho, Deus vai te dar um novo começo e fazer com que o resto de sua vida seja maior do que você já imaginou que seria. Pense nisso, somente Deus tem a audácia de colocar uma prostituta na linhagem familiar de Jesus. Hoje, Rahab é uma das heroínas da fé. Ela está ao lado de Moisés, Abraão, Davi, Sara, Esther. Deus está dizendo: você nunca foi longe demais. Não deixe ninguém diminuir o seu valor. Não deixe a religião te colocar para baixo e te fazer pensar que você é ultrapassado. Não deixe seus próprios pensamentos te convencerem que você cometeu muitos erros, que Deus nunca vai poder te usar. Rahab está dizendo: não, não, olhe para mim. Eu sou a prova da misericórdia de Deus. Eu comecei mal, mas acabei como um troféu da graça de Deus. Rahab está torcendo por nós. Eu conversei com um casal a semana passada. Eles são membros de nossa igreja por muito tempo. Por muitos anos, eles viveram uma vida de muitas bênçãos. Tinham um negócio de sucesso, uma família feliz e saudável. Mas eles me disseram: Joel, semana passada, nós, no último ano, nós nunca tivemos tantas coisas contra nós, na nossa saúde, finanças, família. Tudo que podia dar errado, deu. A mulher riu e disse: é até engraçado. Bem, quando a gente pensava que não podia ficar pior, alguma coisa ruim acontecia. Eu posso ver um cavaleiro nos grandes estados dizendo: eu sei bem como você se sente. Eu entrei em um período em minha vida que foi igual ao seu, quando meu chão caiu. Meu nome é Jó. Eu estava tentado a desistir. Minha mulher disse para eu simplesmente amaldiçoar Deus e morrer. Eu fiquei abatido, mas eu deixei isso de lado, firmei meus pés no chão e escolhi acreditar que Deus ainda estava no trono. Eu disse: Ele não vai me destruir enquanto eu confiar nele. Estou feliz em relatar que Deus não só me tirou daquela dificuldade, mas me tirou melhor do que eu estava antes. Eu saí com o dobro do gado, o dobro das ovelhas, o dobro da alegria, o dobro da paz, o dobro da vitória. Eu tive minha saúde de volta, meus negócios de volta, meus sonhos de volta. Jó está no camarote dos céus e diz para todos vocês que estão em tempos difíceis, que passaram por contratempos, que sofreram perdas em sua família, em um relacionamento, nas finanças, nos seus negócios. Jó diz: eu venho aqui para lhe dizer que o dobro está vindo em sua direção. Deus vai te devolver. Pode parecer o fim, mas não é um passo para trás, é um passo para frente. Deus vai contornar a situação e vai fazer o inimigo pagar por trazer esses problemas para a sua vida. Alguém tem que receber o encorajamento de Jó. Deus não trouxe você até aqui para deixá-lo. Onde você está não é um teste. Não é permanente, é temporário. Pode parecer que está tudo fora de controle, mas Deus tem completo controle. Se Jó estivesse aqui, hoje ele diria: deixe-me deixá-los com uma palavra de encorajamento. O dobro, o dobro, o dobro, o dobro está vindo em sua direção. Você tem que deixar aquela semente criar raiz. Você precisa começar a falar o dobro sobre a sua situação. Se você perdeu sua saúde, diga: Pai, eu quero te agradecer, pois vou sair dessa duas vezes mais forte, duas vezes mais saudável. Eu vou ter duas vezes mais energia, vou me sentir duas vezes melhor do que costumava me sentir. Se você perder seu emprego, não saia por aí reclamando e diga: Pai, eu quero agradecer a posição com o dobro de benefícios, o dobro da renda, o dobro dos amigos, o dobro da satisfação. Alguém fez algo errado com você em um relacionamento, te traiu, te abandonou? Não passe pela vida com pena de si mesmo, com o coração partido, pensando: pobre de mim. Não, se eles te deixaram é porque você não precisava deles. É porque eles não são parte do seu destino divino. Pode ser difícil aceitar agora, Mas na verdade eles te fizeram um favor. Eles abriram a porta para as pessoas que Deus quer trazer para a sua vida. Você tem que estar de acordo em televisão. Deus, eu quero agradecer por você me trazer alguém duas vezes melhor do que aquele velho que foi embora. Quer dizer, do que aquela pessoa que foi embora. Alguém duas vezes melhor, mais divertido, duas vezes mais amigável, duas vezes melhor companhia, duas vezes mais generoso, duas vezes mais bonito. Quando você faz isso, Jó diz, sim, 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 é isso que Deus fez por mim. Eu conheço essa mulher. Ela teve 7 abortos. Ela não era capaz de manter a gravidez. Ela me ouviu falando sobre como Deus vai te devolver quando algo injusto acontece. E deixar essa semente guiá-la. Anos atrás, ela deu à luz não só a um, mas a 2 bebês. Teve gêmeos. Ela disse, Joel, essa semente nasceu em meu espírito quando você falou sobre como Jó ficou 2 vezes melhor do que ele era antes. Eu estou tentando plantar essa mesma semente hoje em vocês. Você não vai sair daqui o mesmo. Você vai sair com um crescimento. Sua mente pode te dizer que nunca vai acontecer, mas Jó está diante de você dizendo, não, se prepare. Está a caminho. Deus me restaurou em dobro e fará o mesmo para você. Jó está torcendo por nós. Muitas pessoas, como Jó, eles tiveram situações injustas acontecendo. E agora estão apenas sentados por aí, perdendo a alegria, perdendo o entusiasmo. Eles estão meio que suportando a vida, pensando, um dia as coisas vão melhorar, então ficarei feliz, então acreditarei de novo. Eu vejo 2 cavaleiros saindo dos grandes estados. Seu nome são Paulo e Silas. Eles dizem sobre como uma noite eles foram jogados na prisão. Mais cedo naquele dia, eles haviam sido açoitados com varas. Injustamente. Não lhes foi dado um julgamento. Qual era o crime deles? Eles não roubaram, não machucaram ninguém. Eles não cometeram nenhum crime. O maior crime deles era espalhar as boas novas. Mas ao invés de reclamar, ficar deprimido e dizer, Deus não é justo, como você deixou isso acontecer? Eles sabiam que Deus ainda estava no controle. Enquanto eles estavam na prisão, acorrentados, espancados, se sentindo mal, a Escritura diz que eles começaram a cantar orações a Deus. Você pode imaginar o que os outros prisioneiros pensaram? Será que esses 2 são loucos? Por que cantam? Eles acabam de serem espancados, estão na prisão, qual é o problema deles? Eles devem ir a Lakewood. Toda a prisão se aquietou ao ouvir esses 2 prisioneiros estranhos. E o que eles estavam cantando? Você me deixou, Lucy? Eu acho que não. Em toda a prisão eles ouviram, eu sou amigo de Deus, você é bom o tempo todo. Ou talvez eles ouviram, minhas correntes se foram, eu fui libertado. De repente, no meio da noite, enquanto eles ainda estavam cantando, houve um grande terremoto. As portas das prisões se abriram, as correntes caíram. Um anjo veio e disse, venha, vamos sair daqui. E se não fosse bom o bastante, o carcereiro, aquele que havia batido neles antes, veio e os achou, juntou-se a eles e disse, o que eu preciso fazer para receber esse incrível Deus de vocês? Hoje, Paulo e Silas estão nos grandes estádios, torcendo por nós. Eles estão dizendo, quando parece escuro, quando todas as probabilidades estão contra você, quando parece injusto, não é hora para ficar deprimido, não é hora para começar a reclamar, é hora de aumentar suas orações, é hora de dizer, Senhor, você é bom, você está no controle, você é maior que os meus inimigos, nada pode contra você. Amigos, orações podem quebrar correntes. Orações podem derrubar paredes. Orações podem transformar inimigos em amigos. Orações podem quebrar vícios. Orações podem trazer cura. Orações ativam os favores de Deus. Paulo e Silas estão torcendo por nós e dizendo, mesmo quando parece impossível, continue cantando, continue orando, continue se alegrando, continue com um sorriso e Deus vai fazer um caminho quando parece não haver um caminho. Outro homem saiu dos grandes estádios e ele diz, Paulo e Silas, vocês acham que vocês se deram mal? José, você acha que foi injustiçado? Abraão, você acha que suas promessas eram impossíveis? Davi, você acha que seus gigantes eram grandes? O meu problema foi ainda maior. Eu estava morto. Meu nome é Lázaro. Eu estava em um túmulo. Eu já estava começando a feder. Eu estava enterrado. Eu estava acabado. Era impossível. Estava tudo terminado. Mas eu tinha 2 irmãs que não desistiram. Elas ousaram acreditar que tudo era possível. Elas rolaram a pedra e Jesus falou, e Lázaro voltou da morte. Lázaro está dizendo a todos que têm situações que parecem grandes. Não é tarde demais. Não acabou. Deus ainda pode trazer de volta à vida. Deus pode ressuscitar aqueles sonhos mortos. Alguns de vocês têm circunstâncias, promessas que deixaram passar. E agora pensam, sabe, Joel, eu sou muito velho, eu cometi muitos erros, eu perdi muitas boas oportunidades. Ou talvez minha saúde, Joel, eu nunca tive energia para fazer isso. Não, o mesmo Deus que levantou Lázaro está prestes a trazer de volta à vida coisas que você já tinha desistido. Ouçam, 2011 vai ser um ano de ressurreição. Vai ser um ano onde as oportunidades que você perdeu vão cruzar seu caminho. Você precisa estar pronto. Você precisa ver algumas bênçãos que nenhum olho viu, nenhum olho ouviu ou imaginou. Isso é Deus trazendo a vida, ressuscitando o que você pensou que estava morto. Um último homem sai dos grandes estádios. Ele é um pouco menor do que os outros, 1,70 m. Ele diz, estou aqui para encorajar todos vocês que podem superar qualquer obstáculo. Eu vim da mais pobre entre as famílias pobres. Eu não tinha futuro, eu não tinha dinheiro, educação, mas aos 17 eu dei a minha vida a Cristo. E Deus me levou a lugares que eu nunca havia sonhado. Esse homem é o meu pai, o fundador de nossa igreja. Eu mencionei anteriormente como há 12 anos, hoje, papai foi para o céu. Ele está dizendo para todos nós, você não é limitado pela sua educação, família, sua educação, pelo ambiente que você está. Você pode crescer, pode ir além, pode parecer impossível para os homens, mas é possível para Deus. Eu posso ouvir meu pai nos encorajando, do mesmo jeito que ele fez muitas vezes. Grande coisa é sonhar o sonho, reservado para você ainda jovem. Mas realmente, grande é lutar, 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 lutar de verdade, até o fim, quando o sonho se torna realidade. Certo. Se sentem por um momento. Meu encorajamento para nós hoje é que nós não estamos correndo sozinhos. Todos os santos estão torcendo por você. Seus amados que foram ter com o Senhor, eles estão vendo você, eles acreditam em você, eles sabem que você tem o que é preciso. Agora coloque seus ombros para trás, levante sua cabeça, tenha uma nova visão. Se eles puderam conquistar grandes coisas sem as modernidades que nós temos hoje, pense em quanto mais podemos fazer. Vamos deixá-los orgulhosos, vamos dar ao céu algo para celebrar. Não fique parado, suba mais alto, vá mais além do que seus parentes foram. Você pode ter passado por situações ruins, mas não deixe isso arruinar sua vida. Permaneça em fé, sabendo que o dobro está vindo. E se lembre, como Rehab, você não cometeu muitos erros. Você pode começar de novo e ainda fazer algo grande. Se você viver sabendo que todo o céu está torcendo por você, você correrá mais rápido, irá além, vai conquistar mais e você vai deixar o céu orgulhoso. Eu acredito e declaro que um dia você estará nos grandes estádios torcendo pelos outros, como um dos heróis da fé. Amém? Vocês recebem a palavra de hoje? Nós nunca encerramos nossa apresentação sem dar a oportunidade de você fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você pode orar comigo, apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se você orou essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu novamente. Vá para uma igreja com uma boa base bíblica, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.
The truth of God's word over your life through this powerful new 31-day audio devotional, I declare.
I declare God's dream for my life is coming to pass.
I declare. Available this month as a thank you for your support of our ministry. Declare the promises of God today. The words that we speak can determine the kind of life that we live. We must get in the habit of speaking victory of faith over ourselves and over our family. There's life and death in the power of the tongue. Let's choose life today. Let's choose to speak faith-filled words. Let's choose to get in agreement with God.
I'm excited about these 31 declarations. They're very simple. They don't take long, maybe a minute or two each day. When you get in a habit of speaking favor and increase and God's goodness over your life, that's what allows God to do amazing things. We want you to know how much we love you. Thank you so much for your prayers, your support of the ministry. Special thanks to our Champion of Hope partners. We couldn't do it without all of you. We know God's going to do things in 2011 that you've never asked even thought about, even dreamed of. So get ready for an amazing year.
Declare the promises of God and change your life today. To request your copy of I Declare, visit us at joelosteen.com or call us toll-free